Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Boa tarde. Hoje vamos falar sobre qualidade de vida em câncer e eventos adversos de químio e radioterapia com a professora Fernanda Mares Peria. Ela é professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e responsável pelo Serviço de Oncologia Clínica, Enfermaria e Central de Quimioterapia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Atua na área de Biologia Molecular em tumores colorretais e gliomas, qualidade de vida em câncer, atenção farmacêutica em oncologia, toxicidades e eventos adversos de quimio-radioterapia. Boa tarde, professora.
Bom, boa tarde, Rose. É um prazer grande poder estar aqui conversando com vocês sobre um tema que a gente vê que cada vez mais tem sido trazido, né, para a população, tanto no sentido de diagnóstico quanto de tratamento, que é a questão do câncer. Então, muito obrigada.
Professor, prazer é nosso. E vamos aí à nossa primeira pergunta. O que é qualidade de vida em câncer?
Bom, a qualidade de vida, ela, eu acho que a palavra por si só já faz a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, é você fazer o tratamento, que a gente sabe que tem vários efeitos colaterais, mas conseguir ao máximo preservar a capacidade do indivíduo de manter aquelas atividades que para ele são importantes. Então, por exemplo, a gente teve casos de paciente que fizeram quimioterapia e uma delas, em específico, ela teve uma complicação que foi um extravasamento da quimio no braço, na mão dela, né? E que aí acabou depois limitando o uso daquela mão. E essa paciente, por acaso, né, por um azar, ela era costureira. Então, quer dizer, a gente vê que para ela, mesmo a quimio tendo possibilitado ela ficar curada do câncer, a qualidade de vida dela ficou muito prejudicada, porque ela não pode mais trabalhar com aquilo que ela trabalhou a vida toda, né? Então, assim, claro que dentro da parte técnica, existem vários questionários que são validados, né? E que tentam ter ideia de como é que são as atividades diárias da pessoa, como é que é o sono, se por acaso ela está tendo, assim, algum indício, algum sinal de depressão, de prejuízo da autoimagem. Então, como que é o convívio dela, assim, com a família, com a sociedade. Então, eles veem várias dimensões, né? Para avaliar e tentar transformar isso que é tão amplo, né, o que é a qualidade de vida, em questões assim mais numéricas e relacionadas a essas dimensões, né, então afetiva, social, das atividades diárias, para a gente tentar compreender o que para aquela pessoa é importante. Claro que é importante estar vivo, mas é importante estar vivo, mas não internado o tempo todo no hospital. É importante estar vivo, mas não, por exemplo, vomitando e passando mal o tempo todo, né? Então, é a gente tentar fazer o tratamento, tentar ao máximo, assim, dentro do possível, curar o câncer, mas sem também atrapalhar tudo aquilo que faz sentido e que era a rotina do dia a dia da pessoa.
O professor, isso tudo é levado em consideração na hora de determinar um protocolo de atendimento para aquela pessoa?
Eu não vou, assim, o ideal seria, né, tá, que a gente conseguisse, assim, pensar e discutir claramente isso com o paciente, com a família, né? O que a gente percebe, assim, é que como na grande maioria do nosso atendimento ele é direcionado ali ao SUS, né? A gente vê que muitos pacientes, eles têm dificuldade e de aceitar o diagnóstico, de trabalhar assim, não, agora eu tenho esse diagnóstico, eu tenho um tratamento, o que a gente pode fazer para melhorar, né? A gente percebe que às vezes algumas famílias também tentam privar, né, na tentativa de proteger o paciente, e aí você às vezes não consegue ter essa conversa tão franca, né? Mas eu acho que a gente tenta formar, então isso é uma característica, assim, da nossa residência daqui, onde a gente faz, assim, prepara os médicos na especialidade da oncologia clínica, ter essa visão, né? Uma das áreas que eu gosto muito é da oncologia geriátrica, né? Então, é o câncer nos velhinhos. Uhum. E aí, eu acho que a gente consegue, assim, como é um ambulatório menor, a gente consegue trabalhar bem, assim, essas questões, ver o que, que para a pessoa é importante. É, eu acho que resume bem naquilo que a gente fala, assim, não, é melhor você viver 6 meses bem, né, do que 1 ano e meio o tempo todo dentro do hospital, tá, né? Uhum. Mas assim, sempre quando a gente vai escolher entre uma medicação e outra, pelo menos essa questão da toxicidade, né? Tá. Quer dizer, se o paciente já tem, por exemplo, um diabetes, um problema no coração, a gente vai escolher os quimioterápicos que vão trazer menos efeito colateral, então, para a questão do diabetes, para a questão do coração. Então, essa questão de qualidade de vida, ela vai ser pensada sempre, né, na escolha dos tratamentos, principalmente quando a gente está focando ali na parte fisiológica, orgânica,
tá,
né?
Tá, ok.
E aí, talvez assim, não em 100%, mas a gente tenta trabalhar para que chegue no 100%, considerar também essa dimensão, assim, da pessoa como indivíduo, né? O que, que para ela é importante, né?
Tá.
De vida, de, assim, das relações, né?
No dia a dia.
No dia a dia.
Professora, dependendo do tipo de câncer, vai impactar a qualidade de vida?
Ah, muito, né? Eu acho que, assim, qualquer diagnóstico de câncer, né?
Já
ele,
vai impactar.
Ele já impacta, porque imediatamente a pessoa associa que ela vai morrer. E que ela vai morrer antes do que ela tinha programado. E de uma coisa que ela nem esperava, né? Uhum. Então, assim, o diagnóstico por si é um impacto muito grande, né? É, e a gente vê que para algumas localizações ali, assim, do tumor, então, a gente vê quem tem tumor de cabeça e pescoço, que às vezes começa a ter lesão, né, na região do pescoço. Então, não só fica visível, né? Isso impacta na autoimagem, nesse relacionamento social da pessoa, né? Mas a gente percebe também que aí atrapalha nas funções, né? Por exemplo, de sentir um gosto, né? De comer os alimentos que antes ele tinha, assim, preferência, né? Então, tudo isso acaba também ali, assim, de uma forma bem objetiva, né? Sendo prejudicada, né? A gente sabe que uma questão que agora tem sido incorporado, assim, na maioria dos hospitais, como um quinto sinal vital, né? Que antes era a pressão, o pulso, a frequência respiratória, o que a gente tem colocado junto é a questão da dor, né? E a gente percebe assim que em algum momento, desde o diagnóstico até a cura, ou desde o diagnóstico e até a morte, né? Praticamente todos os pacientes em algum momento vão ter dor, né? Então, uma das coisas que a gente assim tenta ao máximo controlar e que é muito arraigado ali, grudado com a história do câncer, é a questão da dor, né? E a dor por si, a gente tem uma dor de cabeça, já te atrapalha tudo, né?
Então, a qualidade de vida vai embora.
Vai embora, tá, né? Bom. Então, assim, não só esses sintomas próprios de cada localização, os efeitos colaterais do tratamento, o próprio diagnóstico e a questão da dor.
Professor, né? Manter a qualidade de vida ajuda no tratamento? Pela tua experiência lá no serviço de oncologia, as pessoas que têm a qualidade de vida mantida, elas se recuperam mais rápido? Ou então, se não se recuperam, pelo menos elas ajudam mais o tratamento, a incorporar o tratamento?
Não, isso com certeza. Assim, quando a gente vê do ponto de vista fisiológico, uhum, né, orgânico, que a gente estava comentando. Ah, então a qualidade de vida seria a pessoa vomitar, mas, por exemplo, não vomitar muito, não atrapalhar muito a função do rim, a função do fígado, né? Isso é, hoje em dia, o ponto principal de todos os estudos que tentam mostrar medicações novas que combatem o câncer. Antigamente, bastava você mostrar que o remédio matava o câncer. Ele era fantástico. De 10, 15 anos para cá, agora, mais do que nunca, o foco é o trabalho, além de mostrar que combate o câncer, eles vão querer medir, mas o quanto isso traz de efeito colateral e o quanto isso atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Então, hoje em dia, para um estudo assim, ser sério, uma medicação realmente ser incorporada e aprovada pelo FDA, pela Anvisa, né, ela vai ter que ter essa análise de como é que fica a pessoa que usa essa medicação. Né? Ah, okay. Quando a gente considera, então, essas duas dimensões, né? Tanto a qualidade de vida do organismo, né? Quer dizer, a pessoa continua com os exames relativamente normais, né? Continua com as funções dela de andar, de autocuidado, né? Normais. E quando a isso se associa essa a sensação, né? Da pessoa que ela continua, de certa forma, controlando a vida dela, fazendo da vida as coisas que ela gosta. Isso, com certeza, tem um impacto muito positivo, tanto em manter o tratamento, né? Porque se a gente olha, a pessoa fala, não, olha, eu tô conseguindo fazer o tratamento, controlar o meu tumor e não tô passando tão mal com isso tudo. E eu também me permito e tenho conseguido fazer as coisas que para mim são importantes, né? Então, sei lá, por exemplo, fazer um bordado ou fazer, sei lá, toda semana se reunir ali com as vizinhas. Então, poder aparecer em público, poder, assim, manter a vida dela pessoal, a vida dela social, né? E a gente vê que tem vários programas, assim, que tentam trabalhar nesse sentido, né? Por exemplo, com a mulher tratando câncer de mama. Então, de fazer, dar, assim, aula, ensinar a fazer automaquiagem, aqueles trabalhos que tem de vários grupos, né? De lenços, de perucas, isso tudo tem a ver com a autoimagem, tem a ver com a qualidade de vida, né? Tá. Então, é como se a pessoa, ela entendesse aquilo não como uma sentença de morte, né? Ou uma sentença de sofrimento, mas como mais um desafio dos muitos, né? Que a gente vê que acontece na vida e que ela pode passar por isso, né? Assim, bem, né? Que isso pode ser, assim, transposto, né? Ela pode sair dessa questão ali do câncer, do tratamento, sair curada, sair bem. Tá. Então,
não focar a vida dela para aquilo, né? Pro
sim,
câncer.
Sim, exatamente. Não parar a vida, né? Uhum. Eu acho que o que a gente percebe que faz diferença, e assim, apesar de ser muito difícil a gente ter estudos que vão conseguir analisar tudo isso, não só a parte orgânica, quanto essa parte, assim, psíquica, de autoimagem, porque tem muita coisa que influencia. Mas basta a gente, assim, parar para pensar. Você fica estressada, você fica nervosa. Ai, um tem dor de cabeça, o outro tem dor de estômago, o outro aparece herpes na boca, né? Então, quer dizer, imagina tomando um tratamento, assim, que é super forte, cheio de possibilidades ali de complicações, se a pessoa vai o quão tranquila e o quão mais leve possível, tudo isso tende a passar, né, com muito menos complicações, com muito menos, assim, traumas, né? Então, com certeza, isso influencia muito mesmo.
Professora, qual que é a diferença entre a quimioterapia e a radioterapia?
Não, essa é uma pergunta, assim, que para a gente que é da área, a gente fala, não, é muito fácil, né? Mas a gente percebe, até dentro do hospital, né, os profissionais que trabalham com outras áreas, mesmo médicos, né, que realmente, assim, confunde uma coisa com a outra, né? Então, são duas modalidades de tratamento do câncer. Junto, a gente fala que é um tripé, né? Tem a cirurgia, que tenta ir lá e tirar, né, o máximo possível do tumor. A radioterapia, o que ela faz? Ela age no local, então é como se fosse um aparelho ali de raio-x muito potente e que vai ser capaz de jogar essa radiação num local, né? Então ela vai complementar o tratamento, por exemplo, da cirurgia. Então, se você irradia a mama, a radiação vai chegar ali só na região da mama, né? E ela é feita através desses raios, né? Que eles vão agir na célula, tanto desestruturando ali a célula, quanto a radiação age ali com o oxigênio que a gente tem nos tecidos e forma a tal da água oxigenada, que é o tal dos, um dos radicais livres que também tenta destruir ali a célula com câncer. Já a quimioterapia, ela é a base de medicamentos e que pode ser via oral, tem quimioterapia que é endovenosa, tem quimioterapia que ela é subcutânea, intramuscular, né? É, que dá pra gente fazer, por exemplo, quimioterapia, tentar colocar dentro da área ali onde tem a lesão, então,
diretamente.
Tópica, né? Uhum. É, e a função dela é mais sistêmica. Então, é o quê? Tanto quando você toma o comprimido, recebe a medicação na veia, então é um remédio, né? Que vai tentar percorrer através do sangue o corpo todo, né? E com isso, matar tanto as célulazinhas que por acaso ficaram ali, então, no exemplo, a gente estava dando câncer de mama, né? Então, alguma célula ali que você nem consegue enxergar, mas que ficou ali perdida, quanto a possível célula que, por acaso, caiu ali dentro da corrente sanguínea e que está andando pelo corpo e que, em algum momento, poderia, né, ou poderá acabar entrando em algum órgão, então no fígado, no pulmão, e desenvolvendo um outro tumor, que na verdade é o mesmo ali, tumor da mama, só que vai parar em outro órgão, e que é o que a gente chama da metástase.
Tá, né? Professora, a radioterapia, ela é sempre complemento da cirurgia?
Não, em algumas situações, assim, você pode usar a radioterapia para controlar sintoma. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma lesão no osso, um tumor ósseo, e dói muito, então você existe essa indicação, a radioterapia antiálgica. Então, ela não vai interferir na sobrevida, né? Quer dizer, não vai fazer a pessoa viver mais ou menos, mas ela vai controlar aquele sintoma da dor, né, que a pessoa estava sentindo. Sangramento, por exemplo. Às vezes tem lesão no estômago, no intestino, no colo do útero, né, que está sangrando e a pessoa não para de ter hemorragia. Então, uma das formas de conseguir controlar aquele sangramento é fazendo radioterapia.
Quer dizer, eu posso ter tanto a cirurgia e a radioterapia, ou posso ter a radioterapia, só a radioterapia, ou as duas?
Pode. Tá. Aí, cada vez mais, a gente, assim, tem visto combinações. Então, por exemplo, o câncer de próstata. Você pode, se o diagnóstico for no comecinho, fazer a cirurgia, né? Ou pode também fazer a radioterapia em vez da cirurgia. É. Então, assim, para alguns tumores, eles podem, em algum momento, um substituir o outro. Para alguns tumores, por exemplo, o caso do câncer de mama, um complementar o outro, tá, né? Mas, e a químio, ela vem mais no sentido de tentar ou diminuir uma doença, assim, que tá em vários locais, ou prevenir que aquele tumor que a gente operou ali tenha mandado células para algumas partes do corpo, que a gente não vai saber dizer qual, e aí por isso que você precisa de um remédio que percorra o corpo todinho, matar isso e evitar que a doença volte ou que apareçam metástases, né?
E os eventos adversos, aí os efeitos colaterais das duas situações, tanto a químio quanto a rádio, são iguais? Tem diferença?
Não, então, eles são diferentes exatamente por isso. Tá. Como um age no local, né? Então, a maioria dos efeitos colaterais da radioterapia, eles vão estar relacionados a região que está recebendo a radioterapia. Então, por exemplo, se a pessoa tem um tumor na língua que não pode operar, ela vai receber a radioterapia e vai pegar a região da língua, da boca, né? E o que pode ter de efeito colateral? Vai diminuir a saliva, porque você vai acabar irradiando as glândulas salivares, altera o paladar, você pode ter aftas ali na boca, né? Pode a afta depois predispor a ter sapinho, né? E aí, assim, isso são os efeitos agudos. A longo prazo, né? Então, o que a gente sabe? Que tanto um paciente que fez químio quanto rádio ou químio e rádio, né? Ele tem uma chance um pouquinho maior de ter um segundo tumor, né? em consequência desse tratamento. Então, por exemplo, a gente já teve, assim, é raro, não é frequente, mas a gente já teve paciente que teve câncer de mama, fez a radioterapia na região da mama e passados uns 15 anos, aí ela teve um tumor no osso aqui da clavícula, que foi uma área que pegou, assim, foi envolvida no planejamento da radioterapia. Então, foi um tumor que a gente chama de radioinduzido. Mas isso é a longo prazo. Né? Ah. Por exemplo, quando irradia a mama, se não protege direito o coração, a longo prazo o paciente tem um risco maior de desenvolver infarto, insuficiência cardíaca. Né?
Tá. Tem como reduzir esses efeitos colaterais?
Tem. Cada vez mais, assim, com o aprimoramento da tecnologia, então eles têm reduzido, né, cada vez mais a dose, tentado limitar essa dose de radiação, que ela seja máxima, só na região do tumor. E tentado poupar cada vez mais tudo que está em volta, né? Então, por exemplo, quando eu era residente, isso tem, sei lá, quase 20 anos, né? A gente planejava uma radioterapia de próstata com um raio-x. A pessoa punha uma sondinha, injetava ali um contraste, no raio-x aparecia a bexiga cheia daquela coisa ali que brilhava. E aí, a partir daí, o médico ia tentar imaginar onde é que estava a próstata, considerando que o que aparecia ali brilhante era a bexiga. Quer dizer, imagina a precisão disso. Mas era o que tinha na época. Hoje em dia, o planejamento da radioterapia, ele fica acoplado com a tal da tomografia. Então, a precisão é muito maior, né? Os aparelhos têm tido formas ali para conseguir planejar e distribuir a dose ali, né? Cada vez mais concentrada no tumor e poupando todas as áreas em volta. Eu até estava vendo...
Evoluiu muito,
tá. Né? Assim, que tem, inclusive, um dos aparelhos ali modernos que eles estão tentando trazer para o Brasil, mas que a infraestrutura, assim, é coisa de 200 milhões, é o tal do acelerador de prótons, né? Que parece que o grande benefício dele é exatamente esse.
A precisão.
Né? A precisão e você não... dá radiação para os tecidos vizinhos. Então, que talvez uma grande aplicação seriam as crianças, né? Porque a sobrevida delas, elas têm a vida toda pela frente. E aí, nessa vida toda, risco, por exemplo, de fazer essas toxicidades tardias. Então, que, assim, tudo isso tem sido aprimorado. Na questão da químio, os efeitos colaterais, eles são mais... sistêmicos, né? Então, a gente vai ver que tem remédio que ele é mais tóxico para o rim, e aí a gente tenta, então, hidratar muito esse paciente, né? A gente vê que, assim, algumas medicações, elas vão tentar destruir a célula do tumor e tudo no organismo que cresce rápido. Então, cabelo cresce rápido, a gente...
É por isso a queda?
Isso. A gente morde a boca, hoje dói, amanhã a boca já tá ótima. Então, a mucosa da boca e o sangue, né? A gente doa sangue hoje, vai embora andando, tá ótimo. Amanhã faz um exame de sangue e tá tudo normal, né? Então, ela acaba... assim, atingindo em efeito colateral esses tecidos que crescem muito rápido, né? Ah. Isso, assim, de uma forma aguda, né? Aí, tardiamente, a gente vê que tem algumas medicações que podem prejudicar, então, o coração, mas aí, ao longo do tratamento, a gente vai monitorando isso. Tem medicação...
Quer dizer, depende tanto do tipo de tratamento químio, rádio, como do tipo de câncer também.
Isso, porque às vezes a gente fala químio e assim, para cada tipo de câncer, além de ele ter um lugar, então, por exemplo, um câncer na garganta, ele vai ter um tipo de célula. Então, a gente precisa saber o lugar, o tipo da célula, para aí a gente conseguir, pelos livros ali, estudar e escolher qual é a combinação de medicamentos que vai ter a melhor resposta. E para cada medicação, a gente vai ter uma lista ali dos efeitos colaterais e do que a gente pode fazer para prevenir, né, ou minimizar ali, né, para que aconteça o mínimo desses efeitos colaterais.
Tá. Professora, a senhora tocou num assunto, o câncer infantil.
Uhum.
E o longo, assim, a criança tem a vida toda. Nós lemos recentemente que o câncer daqui a 20 anos estará controlado, assim como a AIDS hoje eles conseguem controlar com remédios.
Uhum.
Podemos acreditar nisso?
Bom, a gente espera, né, assim, essa expectativa, né, a gente sempre tem. Eu acho que, senão, sim, você não consegue, se a gente não vislumbra, né, esse cenário de melhorias, e que é o que a gente tem vivenciado. Então, melhorou uma série de tratamentos. Quando a gente olha, por exemplo, o câncer de mama, há 10 anos atrás, a sobrevida era uma, hoje em dia é quase o dobro, né? Uhum. Então, a gente tá tendo muito, assim, aprendendo muito e tentando trazer isso em benefício para cada uma das pessoas com o diagnóstico.
Uhum.
Nesse momento atual, a gente está vivendo o cenário da imunoterapia no câncer, né?
Tá.
Que é tentar trabalhar o próprio sistema imunológico da pessoa, né? Com medicações, porque antes a gente tentava fazer isso com vacinas. Então, tirava um pedacinho do tumor daquela pessoa e tentava fazer uma vacina para aquela pessoa, né? O que a gente está vivendo agora, não. São medicações que, assim, ainda estão um pouco caras, né? Mas que, assim, o modo de ação delas tem sido muito interessante, que é superestimular o nosso sistema imunológico no sentido dele ser capaz de combater o próprio tumor, né?
Nós já temos isso no Brasil?
Já temos, assim, algumas drogas já estão sendo aprovadas e ampliadas na bula quais as indicações,
tá,
né? Mas as duas, assim, que a gente começou com a aprovação, elas mostram um exemplo, assim, que realmente é convincente do melanoma, né?
Tá.
Então, o melanoma, uma vez que ele tem lesões metastáticas, quer dizer, tumor em outros lugares, né? A sobrevida desse paciente era muito curta, era de 1 ano e meio, 2 anos, nossa, no máximo. E a gente tem pacientes que participaram dos primeiros estudos dessas medicações, que estão vivos há mais de 8, 9, quase 10 anos, alguns sem evidência nenhuma de doença, né? Então, eu acho que isso traz pra gente uma expectativa, assim, concreta, de que em algum momento, com certeza, eu acho que o câncer não é que não vai existir nunca mais, ou a gente vai curar todo mundo. Mas ele vai ser uma coisa passível de controle e se tornar, assim, uma doença crônica. Você sabe que tem que usar as medicações, mas que não vai ser mais essa ameaça aí de morte ou de desestruturar.
Uma sentença de morte.
Exatamente. Tá, né?
Professora, infelizmente nosso tempo acabou. Esse assunto renderia mais um programa.
Renderia. E tem muito assunto mesmo, assim, pra gente conversar, mas a gente fica à disposição.
Claro. Muito obrigada pela sua presença, viu, professora?
Imagina,
parabéns pelo
trabalho.
Obrigada a vocês.
Obrigada a vocês. Tchau, boa tarde.
Eu sou Rosemary Talamone e hoje, excepcionalmente, apresentei o Saúde Sem Complicações.
Saúde Sem Complicações. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosemary Talamone. Apoio, IEARP.